Você ouve agora. Hashtag. Sua tag diária de informação sobre tecnologia, inovação e criatividade, cinema, streaming e muito mais. Hashtag.
É isso aí, agora é quarta-feira, aliás, agora 5h03 e hoje, quarta-feira, 7 de outubro, como o tempo está passando rápido, né? Já estamos encaminhando para o final do ano e talvez você queira que esse ano passe rápido mesmo, né? Que a gente vire a página, vire o ano e as coisas voltem ao normal, eu também. Bom, está começando aí o hashtag no seu rádio nessa tarde, nesse finalzinho de tarde de quarta-feira. Para você que está na sintonia e ainda não conhece o hashtag, é a sua tag diária de informação sobre diversos assuntos interessantes e no qual a gente intitula os nossos quadros de hashtag, como por exemplo, a gente sempre fala no início do programa sobre hashtag tecnologia, também falamos sobre hashtag inovação e criatividade, cinema e streaming, dicas de aplicativo. Enfim, tem bastante assuntos interessantes para hoje, como sempre. E, claro, você pode participar sempre que quiser pelo 99959-4118, tá bom? Quem já está participando com a gente aqui é a Ivana Vilela. Ela disse, olá, Márcio, boa tarde, adoro o programa Hashtag. E ela já fez aí a sua indicação também, pedindo Roxette Vulnerable. Valeu, Ivana, pela sua participação. E é isso aí, vamos dar início então. Quando o assunto é interessante, você já sabe, né? Merece uma hashtag.
Hashtag tecnologia.
Vamos lá, eu trouxe para você aqui uma matéria bem legal, bem interessante, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ó, veja bem. Pele 3D criada em laboratório permite avaliar segurança e eficácia dos cosméticos. Olha que legal, uma plataforma baseada em pele tridimensional 3D, desenvolvida pela startup Eleve Science, é uma incubada na Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. Pode ajudar a indústria de cosméticos a realizar testes de avaliação da eficácia e segurança de fotoprotetores e produtos anti-envelhecimento em condições muito próximas da realidade. E a notícia boa é essa. E, claro, eliminar o uso de animais para testes cosméticos. Olha que bacana, que interessante essa plataforma baseada em pele tridimensional 3D. Bom, vamos entender um pouco mais. Uma outra vantagem dessa plataforma baseada em pele 3D é que permite realizar testes de fotoprotetores e cosméticos em diferentes tons de pele. É isso mesmo, já que o modelo é construído a partir de células derivadas de tecidos humanos de diferentes pigmentações. E isso é muito importante para um país como o Brasil, né, onde a miscigenação é grande. Esta pele 3D criada em laboratório, criada por meio de um projeto apoiado pelo programa FAPESP, que é a Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, a PIP, a plataforma é composta por uma estrutura de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro, onde células derivadas de tecidos humanos crescem camada sobre camada, formando aí um modelo de pele em escala tridimensional. Olha que bacana! A Ana Luísa Forte, que é a pesquisadora responsável pelo projeto, disse que o modelo de pele criado é completo, ou seja, composto pelas duas principais camadas do órgão, né, que são a derme e a epiderme, e com melanócitos, né, células produtoras aí de melanina, responsáveis pela pigmentação da pele também. Então, isso possibilita avaliar os efeitos de exposição solar na pele em condições muito similares às reais, né? À nossa pele humana. Olha que bacana. De acordo, então, com a pesquisadora Ana Luísa Forte, a maioria das metodologias utilizadas para avaliar a eficácia de filtros solares disponíveis atualmente não permite detectar todos os danos que a radiação solar causa sobre as diferentes camadas da pele, e principalmente as alterações biológicas em nível de DNA ou produção de radicais livres, é o que conta a pesquisadora Ana Luísa Forte. Então ela completa dizendo também que os testes realizados em humanos, por exemplo, possibilitam medir se determinada quantidade de raios ultravioleta vai ou não deixar a pele vermelha após a exposição ao sol. Apenas um dos efeitos causados pela radiação solar na pele. É muito interessante, né, essa matéria. Bom, portanto, essa é uma alternativa bastante segura, viu? De acordo com a pesquisadora, o projeto está em fase final de validação. A expectativa é que os resultados da pesquisa cheguem ao mercado em curto prazo. Então, há uma demanda emergente de novos métodos alternativos, tanto do setor de cosméticos, como de produtos químicos e médico-hospitalares também, que estão sendo pressionados aí por questões regulatórias e sociais a substituir, né, o uso de animais em estudos pré-clínicos para avaliação de eficácia e segurança. Bom, a gente sabe, né? Ou pelo menos a gente imagina o quão deve ser sofrido para a pele de um animal ter que submeter-se a testes dessas empresas de cosméticos. Mas isso está por chegar ao fim, de acordo com essa pesquisa, com esse projeto, com esse protótipo de pele 3D. Bom, além disso, os métodos alternativos trazem inúmeras vantagens, como a descoberta dos mecanismos de ação de um novo composto ativo, e bem como podem também auxiliar a diminuir a necessidade, né, de voluntários humanos também em testes de avaliação de eficácia de protetores solar. Bom, esse protótipo de pele 3D, então, vai diminuir a necessidade de voluntários humanos em testes, o que é ótimo, e também de animais, o que também é ótimo. Muito legal, né? Muito bacana essa nanotecnologia aí, essa pele 3D, né, que é uma plataforma baseada em pele tridimensional 3D, que está sendo desenvolvida pela startup Eleve Science, que é uma incubada, né, na Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. E como a gente disse aqui no comecinho da matéria, pode ajudar a indústria de cosméticos a realizar testes de avaliação de eficácia e segurança de fotoprotetores e produtos anti-envelhecimento em condições muito próximas da realidade, evitando também o uso de nós, de seres humanos, para os testes e também os animais. Bem legal, né? Bem bacana. Bom, quem tá com a gente aqui, vamos lá, no nosso WhatsApp. É o Renan de Pouso Alegre, ele disse, boa tarde, Márcio, só para manter o legado. Ah não, mas aí é outro assunto, eu acho que chegou agora. Hoje a gente tá falando aqui do Van Halen no Music News e aí a mensagem deve ter chego agora. Bom, para você que está acompanhando aí o hashtag, você pode participar opinando, né, querendo, dando aí a sua opinião, ou então simplesmente esboçando alguma ideia aqui pra gente no nosso WhatsApp, tá bom? Ou então você pode pedir o seu som aí pelo 99959-4118, vamos de música.
Estamos de volta com o hashtag, vale a pena ouvir e seguir esse programa.
Agora 5 horas 26 minutinhos dessa quarta-feira, para você que tá ligando o seu rádio agora, tá rolando o hashtag aqui no seu rádio, a sua tag diária de informação sobre diversos assuntos interessantes. Lembrando que você pode participar com a gente pelo 99959-4118 e claro também, vale a pena seguir esse programa, o hashtag, nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. O Instagram do hashtag é o arroba hashtag D2FM, tá bom? O hashtag é por escrito, certo? E claro, esse programa também vira podcast no Spotify. Se você tem aí o seu Spotify instalado no seu celular, no seu smartphone, no seu iPhone, que pra mim é tudo celular, você pode procurar lá o hashtag D2FM, tá? É só você digitar hashtag D2FM e descobrir, né, outros assuntos interessantes dos diversos episódios que já rolaram por aqui dentro do hashtag. Bom, agora vamos falar de outro assunto interessante, que é esse aqui, ó.
Hashtag ciência e tecnologia.
Bom, eu trago uma matéria para você bem legal, bem interessante, bacana. E veja bem, nesta pandemia, a telemedicina foi colocada à prova e muitos estudos têm sido feitos para saber se as terapias à distância têm efeito comparável ao dos tratamentos presenciais. Um deles, apresentado em evento da Academia Americana de Medicina do Sono, mostra que a terapia cognitivo-comportamental, o TCC, para tratar insônia pode ser feita virtualmente com resultados similares ao do atendimento presencial, né, ou face a face. Veja bem, cerca de 30 a 40% dos brasileiros sofrem ou vão sofrer de insônia ao longo da vida. E segundo a Associação Brasileira do Sono, né, essa informação é da Associação Brasileira do Sono, e o problema é caracterizado pela dificuldade em pegar no sono ou se manter dormindo, e pode se tornar crônico, especialmente com o passar da idade. Embora o tratamento medicamentoso seja indicado para casos mais graves e persistentes, hoje sabe-se que a terapia tem papel fundamental para se livrar desse problema da insônia e pode até substituir os remédios em alguns casos. A pesquisa atual, realizada por psiquiatras da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, olha só que interessante, acompanhou aí 65 pacientes com insônia crônica selecionados aleatoriamente. Então, uma parte participou de 6 sessões de TCC presencialmente, enquanto a outra fez as mesmas sessões por videoconferência, né, a telemedicina. E cada atendimento durou de 45 a 60 minutos e abordou tópicos como higiene do sono e certas crenças ou pensamentos disfuncionais que atrapalham o relaxamento na hora de dormir. Todos responderam a questionários para aferir a insônia e o cansaço durante o dia logo após o tratamento, além de 3 meses depois. Então, os resultados do tratamento foram similares para ambos os grupos, veja bem como a satisfação dos pacientes também em relação ao trabalho do profissional de saúde. Então, as conclusões precisam ser ainda confirmadas, né, em outros estudos com maior número de participantes, mas os autores acreditam que a telemedicina pode ser aí uma ferramenta que veio para ficar. Então, além de acessível em situações como uma pandemia, a tecnologia também pode ajudar pacientes com problemas de mobilidade e diminuir aí o custo também da terapia. Bom, diminuir o custo da terapia é muito importante, é muito legal, né? Problemas com a mobilidade também, né? De você ter que se deslocar até o consultório, isso também ajuda bastante. Mas, embora, né, a matéria que eu trago para você aqui é uma pesquisa, né, feita por psiquiatras de Michigan lá nos Estados Unidos, quando o assunto é sério, né, em terapia de cognitivo comportamental, é melhor também que você realmente, numa primeira consulta, que você passe aí com um profissional presencial. Legal, bacana, fica aí uma dica para você e essa matéria que eu trouxe sobre, né, a telemedicina na terapia cognitivo comportamental. Agora, às 5h31, a gente vai atender o ouvinte aqui que participou, o Fernando Gonçalves, que pediu New Order. Então, vamos lá.
Estamos de volta com o Hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa.
Agora, às 5 horas, 43 minutinhos dessa tarde chuvosa, pelo menos aqui em Santa Rita do Sapucaí. Estamos de volta com o Hashtag no seu rádio. Não estava previsto, mas como o pessoal adora este quadro, então vamos nele.
Hashtag TBT.
Bom, o Hashtag TBT, né, nasce ali do Hashtag TBT nas redes sociais, onde a galerinha conta histórias da sua vida que aconteceram no passado, né? Principalmente nessa pandemia, o pessoal tá postando muita foto na praia, na balada e marcando essa hashtag famosa TBT. Aqui dentro do programa Hashtag, essa hashtag TBT traz para você histórias que aconteceram em um dia comum como hoje, porém no passado. Então vamos lá, olha, saiba que num dia 7 de outubro, só que de 1882, conhecida internacionalmente por um suposto incidente com um ser extraterrestre, a cidade de Varginha era fundada em um dia como este, né? De 1882. O famoso caso do ET de Varginha ocorreu em 1996, quando 3 garotas, né, teriam ali encontrado um ser extraterrestre que teria sido capturado pelo exército. O caso recebeu aquela atenção de grandes nomes da ufologia internacional, E também rendeu aí a cidade aqui do sul de Minas, a nossa querida Varginha, um novo apelo turístico, né? Tanto que possuem uma grande e alta caixa de água lá na cidade de Varginha, em formato de nave espacial, né? Até os pontos de ônibus também, alguns deles têm aí o formato de nave espacial, depois desse episódio. Bom, antes dessa fama inesperada, né, do ET de Varginha, a cidade ela já era conhecida como um forte centro de comércio e produção de café do Brasil e do mundo. A sua colonização teve início no século XVII, quando ainda pertencia à Capitania de São Paulo. E aí, com a expansão da cultura cafeeira, por volta de 1870, houve a chegada de muitos trabalhadores italianos e, com o tempo, eles foram comprando, né, as suas terras e começaram os próprios negócios, o que gerou grande desenvolvimento econômico em Varginha naquele tempo. Outros também imigrantes que chegaram mais tarde foram os sírio-libaneses. E na década de 70 vieram diversas famílias japonesas também por conta da instalação de uma fábrica na cidade. Atualmente a cidade vem recebendo empresas e pessoas também de Taiwan. Muito legal, né? Essa notícia, a gente viajar no tempo um pouquinho, um fato bem marcante, né? Então foi aí fundada Varginha num dia como hoje, 7 de outubro, só que de 1882. E a gente relembrando também aqui, né, o famoso caso do ET de Varginha, que percorreu aí mundo afora. Agora 5h46, hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana. Quem sabe você quer saber aí dicas de filme, o que, que vai rolar? Eu trago para você também dentro desse assunto interessante e, claro, como sempre, merece uma hashtag.
Hashtag cinema e streaming.
É isso aí, como a gente costuma dizer por aqui, virando um pouquinho a página, vamos falar de cinema, de streaming, para você que se amarra, para você que gosta. Olha que legal, saiba que o filme Eduardo e Mônica ganhou o prêmio de melhor filme internacional no Festival de Edmonton, um importante festival de cinema que acontece lá no Canadá. Então o longa, que é inspirado aí na famosa música, né, do Eduardo e Mônica, a faixa escrita por Renato Russo em 86 e um dos maiores sucessos da banda da Legião Urbana. Acredito eu que você conheça essa música e esse som, né? A trama acompanha a história de amor de dois jovens que completamente diferentes, né, um do outro. O Eduardo mais preguiçoso, a Mônica mais avançada nos estudos, né? Ela que na música diz ali que ela gosta de muita coisa, enquanto o Eduardo tá no cinema, no jogo e na televisão com seu avô. Então o filme Eduardo e Mônica teve aí a estreia adiada no Brasil por conta da pandemia e deve estrear nos cinemas somente no ano que vem, em 2021. Legal? Beleza? Bom, agora sim, uma dica de filme, um filmaço para você que tem paciência, pois esse filme que eu trago para você aqui, ele é grandinho, viu? Tem mais de 3 horas. Aí você fala, vixe, não tem tempo para isso não. Então, vê aí se de repente você vê em partes, ou então você que curte mesmo, ó, já chega em casa, toma um banhão, come, janta e fala, mãe, agora, ó, só amanhã. Então, esse filme que eu trago para você aqui se chama O Irlandês. Você deve conhecer, está disponível na nossa querida plataforma Netflix. Ele foi lançado aqui no Brasil em 14 de novembro do ano passado. E, claro, tem ele, né? O Robert De Niro, que estrela nesse filme como parte de uma máfia. É uma história que conta aí uma parte mais melancólica e obscura do universo dos gangsters. Então esse é o tema, se você gosta e curte filmes sobre máfia, O Irlandês é um filmaço, tá? A vida em questão é a de Frank Sheeran, o irlandês do título, né? Um caminhoneiro veterano da Segunda Guerra Mundial que acaba mudando completamente de vida ao conhecer um mafioso, o Russell Bufalino, em um posto de gasolina no meio de uma viagem e depois se torna um temível matador a serviço da máfia. E olha, curiosidades que eu trago para você desse filme. 4 coisas que você precisa saber sobre esse filme, que eu acho que você vai com tudo para esse filme bem informado, ó. Primeiro, a história desse longa, né, O Irlandês, é baseada em fatos reais. É, a história aborda aí um dos crimes mais emblemáticos dos Estados Unidos, que foi o desaparecimento de um líder sindical, o Jimmy Hoffa, que é o Patino, né, nesse filme. Ele é um filme longo, como eu disse, ele tem 3 horas e 30 minutos. Pois é, o irlandês supera com folga, inclusive outros longas, né, de grande duração. Então você tem que estar preparado aí se você quiser ver esse filme inteiro, beleza? Outra curiosidade é que esse filme ele foi muito caro, ele custou muito caro mesmo, sabe quanto? 175 milhões de dólares foi o orçamento do filme. O valor inicial era bem menor, era 125 milhões, mas a conta depois inflou aí durante a produção. E agora, o importante também, legal, bacana essa informação, que é a primeira vez, olha só, que o quarteto, o Scorsese, o Robert De Niro, o Patino e o Pesce trabalham juntos, 4 atores fantásticos. Então pode parecer estranho, mas mesmo com décadas de experiência, né, nas costas, cada um deles aí, é a primeira vez que todos os 4 trabalham juntos em um filme só. Mais ou menos igual aquele filme lá, né, O Mercenário, onde tinha lá o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger e mais outros 2 que eu não lembro o nome lá. Bom, só fazendo aqui uma analogia, né? Então, no filme O Irlandês pode parecer estranho, mas mesmo, né, após décadas de experiências, é a primeira vez também que o Al Pacino foi dirigido por o Scorsese. E no caso do Joey Pesci, né, foi preciso insistir dezenas de vezes para que ele largasse a aposentadoria e se juntasse aí ao elenco. Então é um filmaço. Fica a dica aqui do hashtag pra você, fica a dica minha, caso você curta o tema, né, gangster, máfia ou irlandês. Beleza? Procura aí na sua plataforma Netflix O Irlandês. São 3 horas e meia de filme. Se você tiver tempo pra isso, você vai curtir esse filme. Depois, claro, conte aqui pra mim no WhatsApp da D2 o que você achou do filme, se você gostou. Ou então fica aí a dica também, claro, para você assistir no final de semana, né? Já que esse filminho é bastante longo. Olha, o hashtag tá caminhando aí pro final, agora faltando 9 minutinhos para 6 dessa tarde. E claro, né, a gente vai de música. Vamos nessa? É, rock and roll no seu rádio, para você que curte, para você que gosta, Foo Fighters, Breakout. Antes, French Montana e Drake, No Stylist. Olha só, o João comentou aqui, né, disse: comecei a assistir esse filme, mas não terminei. Mas deu pra ver que é muito bom. Um abraço, valeu, João. Pois é, O Irlandês foi a dica aqui dentro do hashtag cinema em streaming. Esse filme que tem 3 horas e 30 minutos e tem aí a sinopse, né, falando aí sobre, aliás, o tema gangster, máfia. É um filmão, é bem bacana, mas tem que ter tempo, né? 3 horas e 30 minutos, tem que ter bastante tempo disponível. Vale a pena, de repente, pro seu final de semana, beleza? Eu, Márcio Santos, vou me despedindo aí no seu rádio, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, como sempre. Esse foi o hashtag de hoje. Espero que você tenha curtido e gostado. Lembrando que esse programa vira podcast lá no Spotify. Você pode seguir esse programa no Spotify. É só você procurar hashtag por escrito, tá bom? Hashtag D2FM. E aí você siga lá esse programa que vale a pena. Beleza? E claro, temos também a nossa rede social, que é o arroba hashtag D2FM. Fique com Deus, um abraço, um bom restinho de quarta-feira. E claro, fique aí na sintonia daqui a pouquinho o Reginaldo Santos com um papo reto aqui na D2. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu hashtag, sua tag diária de informação. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Até o próximo hashtag.